o assassinato com mais de 30 tiros de um pastor evangélico, marido de uma deputada federal. Uma investigação que durou mais de um ano e foi marcada por prisões, desencontros em depoimentos, idas e vindas, mas sempre em torno de uma família. Agora, a denúncia que aponta a parlamentar como mandante do crime e o envolvimento de vários de seus filhos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2020, dia em que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 9 pessoas acusadas de estarem envolvidas na morte do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado em junho do ano passado. A viúva dele, a deputada federal Flor Deliz dos Santos de Souza, do PSD do Rio, foi apontada como mandante do crime. Ela não foi presa porque tem imunidade parlamentar, mas foi denunciada pelo crime junto com outras 10 pessoas. A terceira vara criminal de Niterói aceitou a denúncia e Flor Deliz se tornou ré na ação. Ao todo, 7 filhos do casal e uma neta foram presos e são acusados de terem participado do crime. Segundo a defesa de Flor Deliz, ela nega as acusações.
Além das prisões, os policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em endereços da deputada. Isso na capital do Rio, em Niterói, em São Gonçalo e em Brasília. Os acontecimentos de hoje são resultado de uma investigação que durou mais de um ano, iniciada depois que o pastor Anderson do Carmo foi morto na frente da casa dele em 16 de junho de 2019. Logo depois do crime, a deputada Flor Deliz disse que o marido tinha sido morto após uma tentativa de assalto e que ela tinha ouvido 6 tiros na noite do crime. Em pouco tempo, essa hipótese foi descartada pela polícia, que passou a investigar o crime como uma execução. A autópsia mostrou que o pastor foi atingido por 30 tiros.
O que se seguiu foi uma série de depoimentos desencontrados e revelações envolvendo boa parte da família de Flor Deliz. Hoje deputada, ela ficou conhecida nos anos 90 como cantora gospel e missionária evangélica na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, onde ela morava. Ela ganhou fama nacional por ter adotado, junto com o marido, dezenas de crianças. Segundo Flor Deliz, o casal tem 55 filhos, sendo 51 adotados e 4 biológicos. Em 2009, a história dela chegou a virar um filme, produzido pelo então marido, que teve no elenco nomes como Cauã Raymond e Débora Seco. Os artistas participaram sem ganhar cachê em prol da causa de Flor Deliz, que queria montar uma casa para menores. Sua principal bandeira sempre foi resgatar crianças e jovens da marginalidade. A adoção dos filhos fazia parte disso. Os primeiros 37 foram adotados de uma vez só, em 94. Entre eles, crianças e bebês que moravam em abrigos e que Flor Deliz dizia serem sobreviventes de uma chacina.
Em 1999, Flor Deliz e o pastor Anderson do Carmo, junto com alguns dos filhos, fundaram a comunidade evangélica Ministério Flor Deliz, também na zona norte do Rio. Antes de morrer, Anderson do Carmo era presidente da igreja, que hoje se chama a Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. Os investigadores dizem que o crime foi motivado por questões financeiras e de poder, porque o pastor seria o responsável por controlar todo o dinheiro. Segundo autoridades, houve uma associação criminosa entre vários membros da família. Um filho biológico de Flor Deliz, Flávio, é apontado como autor dos disparos e está preso desde o velório no ano passado.
Os investigadores dizem que identificaram tentativas de envenenamento do pastor atribuídas a Flor Deliz desde 2018. O nome da operação de hoje foi Lucas 12, que é uma referência a uma passagem da Bíblia que denuncia a hipocrisia. O delegado Alan Duarte, da Delegacia de Homicídios de Niterói, chamou a trajetória de Flor Deliz como missionária de um enredo.
O que a gente percebeu é que a investigação, ao final, demonstrou que toda aquela imagem altruísta e de decência era apenas um enredo para alcançar a propulsão financeira e política. Depois que ela alcançou esse objetivo principal, qual seja, de chegar lá na Câmara dos Deputados, ela colocou em prática esse plano criminoso intrafamiliar que contou com a participação de outras pessoas.
Bom, a Flor Deliz vai agora responder por homicídio, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio. Ela não se pronunciou, mas o advogado dela, o Anderson Hollenberg, diz que ela é inocente.
A deputada está muito aborrecida, muito chateada por tudo que está ocorrendo, porque tem com ela a inocência, tem com ela que jamais foi mandante desse crime bárbaro, e tenho certeza que tudo será esclarecido. O que eu tenho para dizer nesse momento é que ela é inocente e que a defesa melhor falará assim que tiver contato com os autos.
A Flor de Lis foi eleita deputada federal pelo Rio em 2018, com quase 170 mil votos. Foi a quinta maior votação e a mulher mais votada para a Câmara no Estado. No parlamento, ela concorreu à presidência da bancada evangélica, mas perdeu. Em 2004, ela já tinha tentado se candidatar à vereadora de São Gonçalo e, em 2016, tentou ser candidata à prefeitura da cidade pelo MDB, mas não foi escolhida pelo partido. Antes do crime, falava-se que ela ou o marido, pastor, poderiam tentar uma candidatura para prefeito da cidade agora, em 2020. Um dos filhos do casal é vereador em São Gonçalo pelo MDB.
Em setembro do ano passado, a Flor de Lis se afastou do trabalho de parlamentar alegando problemas de saúde decorrentes da morte do marido. Depois da denúncia de hoje, o partido dela, o PSD, já disse que vai tomar medidas para suspender a filiação da deputada e possivelmente expulsá-la, a depender do desenrolar do processo. A gente falou no início que a Flor de Lis não foi presa agora, porque ela tem imunidade parlamentar. Essa é uma garantia prevista na Constituição, para proteger as pessoas que exercem mandatos de perseguição judicial indevida por seus atos e opiniões. É o que garante também, por exemplo, o foro privilegiado. Na prática, um parlamentar só pode ser preso se for em flagrante, por um crime inafiançável, que não aconteceu com Flor de Lis. Como o crime investigado não tem relação com o mandato dela, ela vai ser julgada pela primeira instância judicial em Niterói. Mas, mesmo condenada, ela só vai poder ser presa quando não houver mais recursos, ou seja, quando o caso transitar em julgado, isso se ela ainda tiver com mandato parlamentar.
A imunidade parlamentar era mais ampla antes de 2001. Até aquele ano, deputados e senadores precisavam de autorização da Câmara ou do Senado para serem processados, que barrava muitos processos criminais e investigações. Essas regras mudaram com uma emenda constitucional, depois de escândalos envolvendo crimes graves. Não é, afinal, a primeira vez que um membro da Câmara é acusado de assassinato.
Um exemplo é o caso do ex-coronel da Polícia Militar, Ideobrando Pascoal, que foi deputado federal pelo Acre no final dos anos 90. Ele foi preso após ter o mandato cassado por ligações com um grupo de extermínio que usava motosserra para cometer assassinatos. Em 2009, foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Um outro deputado, Talvânia Albuquerque, de Alagoas, também foi condenado a mais de 100 anos de prisão por mandar assassinar a deputada Ceci Cunha, da qual ele era suplente. O objetivo era tomar posse do lugar dela na Câmara, também no fim dos anos 90.
Bom, a Flor de Lis também pode ser presa se perder a imunidade, o que acontece se o mandato dela for cassado pelos deputados. Hoje, segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai avaliar qualquer pedido judicial de afastamento que chegar à casa. Mesmo sem poder decretar a prisão preventiva, a justiça proibiu a deputada de deixar o país e de ter contato com testemunhas e outros réus. A ver quais vão ser os próximos capítulos dessa história.
Essa semana, a gente tem uma novidade para você que é ouvinte do Durma Com Essa e ainda não assina o Nexo. A gente preparou uma página especial com planos exclusivos para você que ouve o podcast. Junte-se ao Nexo e tenha acesso a todo o conteúdo do jornal, além de apoiar a produção do Durma Com Essa e o nosso jornalismo. Para saber mais, é só entrar no nexojornal.com.br/durmacomessa ou então clicar no link que está na descrição do episódio de hoje. Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos fizeram anúncios recentes sobre o processo de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O repórter especial João Paulo Charlot conta por que esses anúncios dizem mais sobre política do que sobre avanços da ciência.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. Todo mundo tem pressa para descobrir, produzir, vender e também para tomar uma vacina que ponha fim à pandemia da Covid-19. Mas ninguém parece ter mais pressa do que Donald Trump e Vladimir Putin. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia estão apostando corrida. Os dois anunciaram no intervalo de 10 dias que vão acelerar a produção de suas vacinas. Putin autorizou a distribuição da sua versão da cura, enquanto Trump vai relaxar as amarras de regulação sanitária para acelerar as pesquisas nos Estados Unidos. Os dois querem ver quem chega primeiro no pódio da história, se consagrando como o líder mundial que deu uma solução para o mundo. Mesmo que no fim a história não seja bem essa, é assim que ela deve ser contada por políticos que vivem de chamar atenção para si mesmos e para tudo que fazem. A disputa entre Trump e Putin faz lembrar a corrida espacial entre americanos e soviéticos na Guerra Fria. Não à toa, os russos resolveram chamar a vacina desenvolvida em Moscou de Sputnik V. Esse é o nome do satélite que eles puseram em órbita em 1950, quando passaram à frente de Washington na corrida espacial. O problema é que essa pressa toda pode comprometer a saúde das pessoas. Cientistas que trabalham com pesquisas de ponta no setor temem que essa correria acabe atropelando normas de segurança. Trump tentará a reeleição em novembro. Ele tem, portanto, 3 meses para reverter a imagem do líder americano responsável por uma das maiores mortandades da história do país. Putin é outra história. Na política doméstica, ele não tem um opositor à altura e não deve nada a ninguém. Faz o que quer. Sua preocupação é outra: limpar a imagem de autocrata truculento, provendo ao mundo a cura da pandemia. A largada foi dada e a chegada não deve tardar. Mesmo que ninguém saiba ao certo onde essa disputa ainda vai nos levar.
Donald Trump também falou ontem, domingo, que os Estados Unidos estão liberando o uso emergencial de um tipo de tratamento contra a Covid que usa a transfusão de plasma do sangue de pessoas que já se recuperaram da doença. O repórter especial Camilo Rocha está escrevendo sobre o assunto. Camilo, no que consiste esse tratamento?
O tratamento é exatamente isso que você descreveu, Letícia. Os médicos pegam um plasma convalescente, ou seja, o plasma de alguém que teve Covid-19, mas já se curou. Aliás, lembrando que plasma, para quem não sabe, é a parte líquida do seu sangue. Enfim, o plasma de alguém que já esteve doente recentemente ainda carrega os anticorpos criados durante a enfermidade. A ideia é, então, que esses anticorpos inseridos em um novo organismo doente, eles travem, então, um bom combate contra o vírus. Isso já funcionou no passado. Bons resultados com esse tipo de tratamento já foram conseguidos contra o Ebola e as gripes SARS e H1N1. Vai funcionar contra a Covid-19? Ainda é cedo para dizer. Até agora, não tem estudos conclusivos, apenas evidências empíricas baseadas em casos individuais.
E fora dos Estados Unidos, o que autoridades sanitárias dizem sobre esse tratamento?
Na segunda-feira, 24 de agosto, a Organização Mundial da Saúde classificou a terapia do plasma convalescente como experimental e que ainda precisa ser avaliada por meio de mais estudos. Vale lembrar que em diversos países europeus e no Brasil também, esse tratamento já vem sendo realizado em diversos hospitais. A coleta e a transfusão para uso experimental em pacientes de Covid-19, elas são permitidas pelo Ministério da Saúde já desde abril, também regulamentadas pela Anvisa desde abril. Os efeitos colaterais do procedimento incluem febre e sobrecarga na circulação sanguínea, que são efeitos de qualquer transfusão de sangue.
Valeu, Camilo. O texto dele vai estar no nexojornal.com.br amanhã.
Da investigação de um assassinato que envolve uma deputada federal, passando pelos aspectos geopolíticos da corrida pela vacina e terminando com os estudos de um tratamento experimental da Covid, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de João Paulo Charlot e Camilo Rocha e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!